no pleno gozo da democracia e no Estado Democrático de Direito e sob o mando soberano da Constituição Federal e a observância às leis estaduais e municipais e do regimento interno dessa Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro aberto os trabalhos da 19ª Sessão Ordinária da 30ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Demar Rolobão, no dia 2 de outubro de 2019. Esteja em discussão a ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2019. Esteve em discussão. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Determinou o primeiro secretário, o vereador César Alexandre, que faça a leitura da ordem do dia.
Boa noite a todos. Queria saudar a mesa em nome do nosso presidente, vereador Mavilso Veloso. Registrar as presenças dos vereadores Francílio Lopes, Ernesto Rossi, José Leite, Deildo Alves, Antônio Frazão e Dr. José Ayr. Queria registrar também a presença aqui do nosso amigo Bruno e do radialista Carlos. Mensagem ao projeto de lei número 018/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Demar Rolobão, Piauí. É com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores da Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. A finalidade da presente lei é contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de R$ 2 milhões, destinado à aquisição de bens e serviços e apoio ao projeto de investimento nas áreas da educação, saúde, cultura, limpeza pública, infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente, defesa civil, agricultura, modernização da gestão pública, eficiência energética e iluminação pública. Em razão do que se explanou, encaminhamos com um pedido de tramitação urgentíssima o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protesto da alta estima e consideração. Cordialmente, Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Aqui é o projeto de lei, né, que é o número 18/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. A Câmara Municipal de Demar Rolobão, Estado do Piauí, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de R$ 2 milhões nos termos da resolução CMN número 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações destinadas à aquisição de bens e serviços e apoio a projetos de investimento nas áreas da educação, saúde, cultura, limpeza pública, infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente, defesa civil, agricultura, modernização da gestão pública, eficiência energética e iluminação pública. Observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes e em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigo 42 e 43, inciso 4º, da Lei 4.320/1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias a amortizações e aos pagamentos dos encargos relativo aos contratos de financiamento a que se refere o artigo anterior, artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Para pagamento do principal, juro, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesa da obrigação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do município, mantida em sua agência, a indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município. Os montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas que se refere a este artigo, nos termos do inciso 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Demerval Lobão, 30 de setembro de 2019, Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu gostaria que Vossa Excelência dispensasse a leitura desse projeto número 19, que ele é muito extenso. Eu vou ler só o caput dele aqui, só a parte principal. Eu queria que Vossa Excelência dispensasse a leitura do projeto na íntegra, que é o protocolo de intenções, que Vossa Excelência todos vão receber uma cópia, viu?
Senhor secretário, só um minutinho. Alguém tem alguma objeção aí? Alguma coisa contra? Está liberado, viu? Está dispensado aí.
Pois eu vou ler só a parte principal aqui do projeto. Demerval Lobão, mensagem ao projeto de lei número 19/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão, Piauí. É com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa egrégia Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder ao ingresso do município de Demerval Lobão no consórcio público denominado Consórcio dos Municípios do Médio Parnaíba, COMEPA. O consórcio público denominado COMEPA foi instituído em reunião realizada no dia 11 de julho de 2013 na cidade de Água Branca, oportunidade na qual subscreveram o protocolo de intenções, além do município de Água Branca, os municípios de Agricolândia, Barro Duro, Lagoinha do Piauí, Hugo Napoleão, Olho d'Água do Piauí, Passagem Franca e São Pedro do Piauí. O objetivo é reforçar as ações direcionadas ao combate repressivo e preventivo ao consumo de drogas, sobretudo o consumo de crack, com a adoção de medidas que possibilite o tratamento e acompanhamento de pessoas viciadas. Além dos mais, o COMEPA deverá voltar as suas intenções para outras áreas, como no setor de saneamento básico, que abrange as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, drenagem pluvial e limpeza das vias públicas. Dentre os benefícios, o mais importante é a economia gerada pela diluição dos custos de estruturação e operacionalização entre os entes consorciados. Quanto mais entes consorciados, menor o custo individual para a manutenção do consórcio, bem como das ações a que se presta. O consórcio público traz a possibilidade da unificação, uniformização das ações e o fortalecimento da estrutura técnica ao dispor de cada consorciado, buscando o desempenho de suas atividades numa concepção regionalizada. Desta forma, mostra-se extremamente interessante para o município de Demerval Lobão a sua participação no consórcio público denominado de Consórcio do Município do Médio Parnaíba, que certamente contribuirá para a melhoria e ampliação das ações apontadas anteriormente. Salienta-se que as disposições do protocolo de intenções, a que se pese a necessidade de ser discutida e compreendida pela Casa do Povo, devem ser aprovados integralmente sem quaisquer alteração. Este fato se deve à necessidade de todos os municípios consorciados possuírem a mesma base legal, sem acréscimo ou supressões nas formas que disciplina o COMEPA. Em razão do que se explanou, encaminhamos com pedido de tramitação urgente o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protesto da mais alta estima e consideração. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19, de 30 de setembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ingressar no consórcio público denominado Consórcio dos Municípios do Médio Parnaíba, bem como ratifica o protocolo de intenções anexo à lei e da outras providências. O Prefeito Municipal de Demelva Lobão, no uso de suas atribuições legais, em harmonia com as regras e princípios estabelecidos pela Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao ingresso do município de Demelva Lobão, Piauí, no consórcio público denominado Consórcio dos Municípios do Médio Parnaíba, nos termos do protocolo de intenções anexo a esta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada às disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Demelva Lobão, 30 de setembro de 2019, Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Câmara Municipal, Estado do Piauí, Câmara Municipal de Demelva Lobão. Projeto de Lei número 020/2019, de 2 de outubro de 2019. Dispõe sobre a inclusão do Dia da Pessoa com Deficiência no calendário do município de Demelva Lobão. O vereador César Alexandre Olímpio, alicerçado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno dessa Casa Legislativa, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica fixado o dia 22 de setembro de cada ano para a realização de celebração do Dia da Pessoa com Deficiência no âmbito do município de Demelva Lobão. Artigo 2º. As comemorações se darão na sede do NAEDEL e correrão por conta do Poder Público Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, ao 2 dia do mês de outubro de 2019, César Alexandre Olímpio, vereador, PRB. Câmara Municipal de Demelva Lobão, Piauí. Indicação 020/2019. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, conferido pelo artigo 91, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie o ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie, junto à Secretaria de Infraestrutura, a reposição de iluminação pública na rua Inácio Gomes da Silva, no bairro Parque Vaquejador. Justificativa. Justifica-se por ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demelva Lobão, 2 de outubro de 2019. Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Indicação 021/2019. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, conferido pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie o ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie, junto à Secretaria de Infraestrutura, o reparo na sarjeta da rua Santa Rita, no cruzamento com a Benedito Luiz de Moraes, pois tem trazido transtorno a todos que passam aquele local. Justificativa. Por ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demelva Lobão, 2 de outubro de 2019. José Leite Pereira Neto, vereador do PSB. Lide, senhor presidente.
Senhor secretário, eu gostaria de enfatizar que a vereadora Fernanda justificou a ausência dela, questão com o pai dela, estava fazendo um tratamento com o pai dela e não deu tempo de chegar aqui a tempo. Eu queria que você...
Ok, justificada a ausência da vereadora Fernanda Pessoa.
E a presença dos outros, você podia registrar? Já registrou no começo? Então vamos lá, senhores, aqui, como não foi feita a ordem da chegada lá, fica aberta aí, fica facultada o uso da tribuna. O vereador César Alexandre tem 15 minutos para o uso da tribuna. Gostaria que o próximo já se manifestasse, vereador Leite, né?
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu queria pedir a atenção de vossas excelências com relação a esse projeto de lei de minha autoria, que é o projeto 020/2019, que é o que dispõe sobre a inclusão da pessoa, do dia da pessoa com deficiência, no calendário do município de Marrobão. E eu queria explicar aqui que sexta-feira, dia 22, eu estive lá no Naedel, a convite da doutora Maria da Paz, juíza do nosso município, que ela tem uma luta muito grande para ajudar aquelas famílias que têm pessoas com deficiência. E a gente que é pai sabe que um pai, uma mãe, que tem um filho com deficiência não é fácil. Ainda mais com as dificuldades que os pais enfrentam hoje no dia a dia, principalmente na questão financeira. E eu estive lá participando, o vereador Deildo Alves também esteve lá participando, o vereador Mavilso Veloso esteve participando também lá e viu, o vereador Leite também esteve participando e viu da alegria que aquelas pessoas com deficiência estavam lá no momento que estavam sendo homenageadas. E ali eu fiquei muito emocionado, porque eu conheço muitas famílias aqui, sou amigo de muitas famílias que têm pessoas com deficiência. E eu sou testemunho ali de um neto que a Anaí tem, ali no bairro Boa Esperança, que é vizinho do vereador Ernesto Rossi lá. Eu vi aquela criança nascer, ele hoje acho que ele tem 10 anos, ou é 11 anos. Eu vi aquela criança nascer, e depois de uns 6 meses... a família começou a acompanhar e ver que ele não tinha mobilidade, assim, porque ele não se sentava, era todo tempo deitado nos braços. E eles levaram a criança para fazer um tratamento no CI, e hoje quem vê a criança não acredita que é aquela mesma criança de anos atrás. Ele já caminha só, ele já anda sozinho, ainda... Ele fala, mas a gente tem dificuldade em entender a fala dele. Mas ele ainda continua em tratamento, lá no CI, em Teresina. E a gente vê da progressão que ele teve, da melhoria que ele teve após o tratamento. E eu conversando com a doutora da Paz, eu disse para ela, doutora, eu, na próxima sessão eu vou propor aos meus colegas vereadores que a gente possa estar elaborando e fazendo constar no calendário do município de Marrobão o dia da pessoa com deficiência. E eu e os senhores vereadores também que estiveram lá ouviram o depoimento daquela senhora, mãe daquele rapaz, né, que ela fez um depoimento, né, que veio com ele de outro estado e chegou aqui. Ninguém acreditava que ele fosse um desenvolvimento que ele teve, né? E ela agradecendo muito ao prefeito Júnior Carvalho por ter dado essa oportunidade dela ver o melhoramento do filho, da evolução de saúde do filho dela, né? E aqui dali, gente, comove a gente que é pai. Eu já sou avô, eu já tenho um neto de 10 anos de idade, e a gente não quer para a gente o que aquelas famílias estão lutando, né? E eu queria pedir a vossas excelências que votassem a favor desse projeto. Muito obrigado e boa noite.
Vereador César, eu não sei se você sabe, mas a gente, dentro da família, eu tinha um sobrinho que tinha necessidades especiais, faleceu. Mas a dificuldade é grande quando os pais não têm estrutura, quando não têm orientação. E a gente vê que essas pessoas que estão cuidando dessas crianças lá, você vê que eles orientam, tem um carinho danado, tem um respeito. E a gente mesmo já acompanhando durante nosso mandato aqui, nosso tempo de mandato, a gente já vê a evolução. Se a gente lembrar quando a gente viu eles no CCI, quando a gente viu eles aqui na feira, você já vê que eles já estão desinibidos, já estão desenrolados, já estão conversando. E a gente viu vários depoimentos também daquela mãe que tem 3 deficientes de casa. E a doutora da parte está de parabéns, que a gente nem sabe. Eu acho que as pessoas têm que ser assim. As pessoas têm que fazer o bem, né? Sem divulgar, sem fazer propaganda em cima disso. Eu sou desse time. E a doutora da Paz, depois a gente vai ficar sabendo pelo depoimento dos outros, o tanto que ela já faz por essa criançada, por essa turma, né? E os professores de música, a prefeitura municipal, então estão todos de parabéns. Foi uma bonita festa e a gente foi bem recebido, bem tratado. Queria convidar o vereador Zé Leite para fazer uso da tribuna.
Boa noite, saudar nossos novos colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente, vereador Mavis Veloso, e corroborar aí com o projeto do nosso vereador César Alexandre, um projeto louvável, que acho que quase ninguém sabe. Eu faço parte de 3 comissões na OAB Piauí, e uma das comissões, eu sou membro da Comissão de Defesa do Direito do Deficiente Físico, da OAB Piauí. E é uma comissão bastante atuante no município do Piauí, na pessoa do Dr. Joaquim Santana, um advogado, mas que é entusiasta de defender os direitos do deficiente físico. Recentemente, em Teresina, houveram vários avanços na questão do transporte eficiente de Teresina, que inclusive eu até brinquei com ele na última reunião da comissão, que está só em Teresina, bora expandir esses projetos da OAB Piauí para o Piauí todo, não só Teresina, né? Só concentrar só em Teresina. Inclusive eu falei para ele da importância também de melhorar junto aos empresários o transporte eficiente para intermunicipais, porque nós sabemos da dificuldade de um deficiente físico entrar num ônibus que vem para Demervalobão, que vem pertinho, Água Branca, enfim, vários outros municípios do Piauí. E seria de grande importância esses ônibus estarem adequados e adaptados para o deficiente físico, né? Teresina já está evoluindo, a OAB Piauí sempre presente na Comissão da Defesa do Direito do Deficiente Físico, mas eu cobrei dele também para puxando o sarro para o nosso lado, né? Demervalobão tem vários deficientes, inclusive muitos deles não conseguem se deslocar de Teresina para Teresina por conta da dificuldade mesmo, até de sair de casa, uma rua não pavimentada ou uma rua que não calçamento ruim ainda, sem asfalto. E se não for um transporte particular, fica até difícil, né? No ônibus, para entrar num editor, é difícil, ônibus lotado, aquela coisa toda. E assim, foi um pedido que eu fiz a ele, e ele ficou prontamente de enviar os ofícios às empresas de ônibus intermunicipais para ver o que é que eles podem fazer na compra de uma nova frota, já vinha adaptado para o deficiente físico e que possa atender nosso município também. Pode, com certeza, vereador, terá meu voto de aprovação. Projeto importante, como o vereador Marvis falou, a doutora juíza Maria da Paz, uma entusiasta, defensora, ela é juíza também da Vara da Infância e Juventude, ela tem um trabalho excepcional também nessa vara, e ajuda realmente as pessoas de Demervalobão na surdina. Muita gente não sabia, eu sabia, mas ela pede sempre esse ficar em sigilo, ela não quer se expor, mas isso ajuda muito a comunidade. Os vereadores tiveram presente lá, com certeza se sensibilizaram sim com os depoimentos, foram depoimentos bastante comoventes, e que realmente essas pessoas precisam. Se nós temos dificuldade com nossos filhos sãos, que diga uma criança especial, né? É meu boa noite, obrigado.
Convido à tribuna o vereador José Ayrton, tem 15 minutos.
Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiramente, eu quase não vim à tribuna hoje, E com a pressa de voltar para assistir o jogo em Teresina, né? Mas quando o vereador César subiu aqui essa tribuna e falou de deficiente, certo? Deficiente físico, de pessoas que precisam ser inclusas na sociedade, e eu senti na pele, porque tive um filho com... Até me emociono, né, quando vou falar nessa história. Tive um filho com um mês de nascido, com convulsões, crises convulsivas, certo? Foi internado, uma criança sadia, e foi constatado, na época eu era estudante de odontologia, estava pagando fisiologia, parasitologia, não pude estar junto do meu filho, porque na época eu morava com meu pai, né? Morava com meu pai e minha esposa. E, quer dizer, quem gerenciava tudo era meu pai, junto com minha mãe. Eu morava com meu pai e minha esposa era dependente, eu era dependente deles na época. E aí isso aconteceu na minha vida. A Islam, meu filho excepcional, foi constatado má formação no quarto ventrículo. Então eu convivi com essa criança durante 11 anos. Só sabe quem convive, certo? Então, para mim, foi um ensinamento de vida que eu tive. Até hoje, e com fé em Deus até o resto da minha vida, está lá a foto do meu filho na parede do meu quarto. É onde eu me apego todo dia com Deus e com ele. Porque ele foi um sofredor, certo? Foi uma criança que veio e não teve oportunidade de andar, de falar, de pedir. E a gente conviveu essa vida toda durante 11 anos andando com essa criança. O nobre vereador, presidente da Câmara, tem um sobrinho, teve também, né? Que era mais ou menos assim, o meu acho que era, a lesão era maior. O dele eu conheci também, então...
Tu conheceu e morreu com 21 anos já.
21 anos, o meu morreu com 11. Com 11 anos. Então, a experiência ímpar nesse sentido. Então, quando você falou, vereador, para mim, assim, me comovi... Porque é claro que isso, esse seu projeto é um projeto louvável para a sociedade, para a família de Demervalense, para todos nós, o ser humano em si, certo? Então, conte com o nosso apoio, certo? Nós vamos estar aqui juntos, se precisar do vereador para estar junto de vocês, atrás de buscar alguma coisa para os deficientes físicos da minha cidade, faço com todo prazer, mesmo porque eu sofri com isso, né? Que a gente sofre, mas aprende. É Deus que coloca, na realidade, essas pessoas na vida da gente, certo? Então, é aqui, fico como é que eu digo? Fico muito emocionado quando você falou esse projeto que é para Demerval Lobão para os deficientes. Outra coisa, senhor presidente e senhores vereadores, em relação os pontos, agora esqueci aqui, aquela programação que foi feita para todos os vereadores irem até as nascentes do nosso município. Não sei se são 7 ou se são 5. Não sei se vocês lembram. Eu sei que uma época aqui foi discutido em Demerval que existia 5 ou 7 nascentes. Não sei se alguém pode me corrigir.
Aquela viagem que a gente foi são 3 nascentes que tem aqui do riacho aqui atrás do hospital. São 3 nascentes, né? E tem uma que ainda está ainda sendo limpa, ainda tem suspeita ou não se é uma nascente. Mas tem outras em outras regiões, mas essas foi lá e a ponte, as duas pontes ali que faz a transição para o mutirão e Parque Vaquejador.
Pois é, quero aqui louvar a iniciativa e ao mesmo tempo pedir desculpa, porque eu sei que existe a nascente e não localizei aqui aí no município, não fui até lá. Mas quero também pedir que a gente faça ações ou incentivar o secretário de obras, eu não sei se é obras, não, é de agricultura, né? É.
Meio ambiente. Secretário de meio ambiente.
Quem é o secretário? É o doutor Evandro? É. Doutor Evandro. Incentivar ele proteger essas nascentes, murar, cercar, sei lá, fazer uma vigília, né?
Nós fizemos esse levantamento. Na verdade, essas nascentes, elas estão protegidas lá. Foi feita uma maneira, o professor Genival com a turma aí de alunos e tudo, fez há um tempo atrás já essa proteção e a limpeza, né? A ameaça maior é fogo, lixo que está chegando até lá, né? E está entupindo, isso acaba descendo, né? E vai entupindo o córrego.
Verdade.
Aí, qual foi a ação nossa? Fizemos uma reunião com o prefeito. Eu ia fazer um relatório para depois passar para vocês, com calma. Eu vou fazer isso ainda. Já, como eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que entregar para o Conselho do Meio Ambiente também. Que essa foi uma ação tanto do Conselho do Meio Ambiente como da Câmara Municipal. E a gente fez isso aí em nome da Câmara. Até fiz até um vídeo, peço permissão a vocês hoje usar o nome de vocês. Eu disse que a Câmara toda estava lá, estava representando vocês lá naquele momento. Vossas Excelências, desculpa. E aí, esse relatório vai ser feito, vai ser entregue aqui. O que foi decidido com o prefeito? Vamos fazer uma atividade. Foi feita também a pesquisa na população. O carro de lixo passa. O acesso é muito bom no carro de lixo. Passa duas vezes por semana. Então, o que está precisando mesmo é a conscientização. Então, o prefeito já disponibilizou aí de 5 a 6 placas para a gente fazer lá. E vamos procurar fazer uma reunião dentro dessa comunidade, dos bairros. A gente também identificou que a maior parte do lixo vem do bairro, não é nem do Flores. Do Flores as pessoas parece que estão mais conscientes da situação. Está vindo mesmo é do bairro Tamboril. Você vê que o carro passa e as pessoas, 2, 3 horas depois, rebolam o lixo. Para piorar, fazem um monte de lixo e tocam um fogo. No dia que a gente foi, tinha um incêndio que estava chegando já na beira do riacho. Então, para piorar, além do lixo, ainda estão tocando fogo lá, queimado, né?
É, mas eu quero também aqui louvar as ações do professor Genival, né? É um baluarte nessas questões ambientais, nessas questões que envolvem o município. Então, louvar e, se possível, a gente, como vereador, e pedir o secretário, o gestor, para que dê um suporte para que essas pessoas estejam lá fazendo esse trabalho, que esse trabalho é realmente necessário para todo município.
Só interrompendo, vereador, mais uma vez, a gente está fazendo essa ajuda a ele, a gente também tem dado um suporte a ele, em nome da Câmara Municipal. Não sei se você viu algumas postagens que a gente bota sempre em nome da Câmara Municipal.
Eu vi.
O vereador César, eu convoquei, ele também nos ajudou no dia lá para a gente fazer a questão do Endurapé, deu uma força danada. Salvo engano, o vereador Leite mandou lá alguma coisa, e eu falo sempre em nome da Câmara, porque realmente é a Câmara que dá essa força.
Não, eu sei, presidente. Vereador. Eu sei.
Não,
eu
estou colocando a questão.
Só para aumentar o debate.
A gente está junto a ele lá. E a gente deu um título a ele. Você lembra que a gente votou aqui um título a ele?
Lembro.
Vereador, só para.
Encomenda.
Só para aumentar o debate aqui. Alguns anos atrás, eu não sei especificamente qual o ano, foi aprovado o novo Código Florestal. Nesse novo Código Florestal, aí, que é uma lei federal, estabelece que todo proprietário de terra, ele tem que fazer o cadastro ambiental rural. Ele tem que declarar quais são as áreas de PPP que tem na propriedade, né? As áreas de proteção, né? Que são proteção permanente. Então, é obrigação de todo proprietário de preservar essas PPPs, né? Eu não sei como é que está o cadastro ambiental rural aí, todo mundo já fez.
Desculpa, né? Aqui, nobre vereador. Mas aí é necessário que os proprietários saibam o que é um PPP, né? O que é que aquele que é o PPP a propriedade, o quê?
É área de preservação permanente da propriedade. Geralmente
ele não sabe.
O Código Florestal estabelece, por exemplo, margem de rio. Isso é a área de mata ciliar que tem que ser preservada vai, variar de acordo com a largura do rio, né? Com a largura do rio. É morro com inclinação acima de 45 graus, é PPP. Área de nascente, você é em torno da nascente, você estabelece um raio, que é... Isso varia, né? Tá especificado no código, né? Agora, isso aí é uma coisa também que a gente vê. O pessoal fala muito da manilha. Eu acho que naquele caso foi na manilha, não foi, presente? Na manilha, né? A manilha, eu lembro que meu pai falava lá na casa dele, aqui em Demerval Lobão, cada filho tinha obrigação diária, né, num dia da semana, de abastecer a casa com água da manilha. Então a manilha já abasteceu Demerval Lobão. Eu lembro que o pessoal fala que o seu Porfírio era vendedor de água aqui, carregava aquele negócio, aquela duas latas, né?
Seu Evilásio também vendia, eu pegava lá e...
Com cambão.
Vereador.
O papai também vendia e ajudou também na construção da igreja aqui, foi da água de lá, pedra de lá, e a água era vendida.
Olha, você tem ideia aqui, vereador, vereador Zé Ayrton, aqui tem inúmeras nascentes desse município. Lá naquela região ali da Santa Cruz ali, da região ali da Cibola, que vai ali pro rumo do Sono ali, só naquele riacho da Marimba ali, eu conto mais de 10 nascentes. Só naquele riacho da Marimba, tem mais de 10 nascentes. Isso na parte que eu tenho conhecimento, da Cibola para frente eu não sei.
Pois é, novo, né? Vereador. Mas
só nesse riacho.
Só
aí
pra...
você pega na região ali dos crentes ali, do Rancho da Lua, tem nascente. Na Gameleira tem nascente, né? Hã? No Mutum. Eu lembro que quando a gente foi implantar o projeto do Mutum, quando eu era secretário de Agricultura, eles fizeram a medição da vazão daquela nascente lá no Mutum, 400 mil litros hora.
Vereador.
Só... Agora eu não sei como é que está o estado dessa nascente do Mutum.
O Mutum está bem preservado. Hã? De acordo com o que chegou para nós lá, está bem preservado lá. Do Mutum está.
Só para a gente. Pra gente direcionar.
Sim,
aí.
Eu só quero continuar. É que essa questão de preservar as PPPs também é uma obrigação, né, de cobrar isso aí do Ministério Público. Do município. E o Ministério Público, de uma certa forma, é omisso com relação a isso.
Pois é, mas aí, essa questão que eu estou levantando aqui, só um momento, colegas vereadores, é uma questão que eu acho que é função nossa. É por isso que eu estou questionando isso aqui, porque quem conhece, como você é um exímio conhecedor, você é um engenheiro agrônomo, você conhece, você sabe, eu não conheço, certo? Como inúmeras pessoas não conhecem. Inúmeras, não são inúmeras, são milhares de pessoas que não conhecem. Não sabem onde é a nascente, não sabem isso. Agora eu quero jogar a bola para uma Secretaria de Infraestrutura, para o Ministério Público. Agora precisa a gente questionar isso. A gente tem que questionar. Como é que vai questionar? Dizendo que as nascentes não estão... Nós temos a ação de proteção? Temos, né? Algumas, se a manilha serve ou não serve, não sei se existe uma técnica melhor do que a manilha, não sei se tem que cercar o ramo por onde essa água passa, certo? Mas a verdade é que tem que ser protegida, certo? Agora, proteger como? É através de nós aqui, somos nós vereadores que temos que enfocar isso. Falei, novo vereador.
Por isso, vereador, que mais uma vez eu bato na tecla da criação das comissões parlamentares, criação de atuações parlamentares, que em câmaras maiores de outros municípios e até mesmo em câmaras menores, já tem essas comissões que dão personalidade para a atuação do vereador. A gente traz o vereador para o problema da comunidade. E mais uma vez eu sugiro à mesa a criação dessas comissões, essas comissões temáticas de atuação parlamentar, que o meio ambiente, inclusive, seria uma delas.
Concordo também.
Só um minutinho, vereadores aí. Já foi, como eu pedi nas outras vezes, vamos botar os nomes para quem tem interesse. Qual? Não, eu tenho que fazer. Não, a gente tem que sentar primeiro, ver qual é a cada um se identifica. não formando, a gente vai indicar o nome.
Senhor presidente, tá jogada a semente, está plantada a ideia, né? A gente pode se reunir, os vereadores aí, o Francídio. Vereador Francídio, você é o vereador que tem competência sobre isso aí. Pode orientar os vereadores aqui para a gente fazer essa fiscalização, pedir, saber como é que se resolve esse tipo de situação. Então, quero aqui, só para terminar, em relação aos dois projetos, são dois, né? É o do consórcio, né? O do vereador César, e o outro é do empréstimo. Não, tudo bem. São projetos que são, assim, de suma importância para o nosso município. Nós sabemos, nós somos sabedores disso, e vamos estar juntos, vamos votar a favor desses projetos. Só um detalhe que eu quero e vou pedir aqui verbalmente ao novo presidente, que passe esse projeto na íntegra para cada vereador, para a gente poder ler depois com mais tranquilidade, tudo, e a gente vê. Que é um consórcio, e o consórcio é interessante para todos os municípios, porque são municípios de portes iguais. Tipo assim, eu acho que o município maior é Água Branca, se eu não me engano, em termos de habitação. Eu fiquei curioso, porque eu não vi a Lagoa, eu não sei se está, eu não li Lagoa aí, e nem Monsenhor Gil, né? Aí eu não sei o que é que está acontecendo, que são municípios que têm a mesma característica nossa, que necessitam das têm as mesmas dificuldades e necessitam de resolver essas situações. Então, eu gostaria que o novo presidente passasse a íntegra do projeto. Eu sei que houve uma reunião mostrando todo o projeto, tá, para alguns vereadores, mas passar para todos para a gente depois ler e entender como é que é. Mas, em suma, a gente concorda, certo? E quer estar aqui votando a favor desses projetos. Muito obrigado. Desculpa o público aqui presente, que eu esqueci de saudar. Né? Saudar todos os três aqui presentes. Tá, obrigado.
A questão desse consórcio, vereador Zaito, os municípios foram obrigados a fazer um projeto, a ter um prazo para fazer esse projeto. Vários municípios não fizeram. Né? Aí é um projeto caro. Esses municípios que fizeram esse projeto, principalmente da questão do lixo, é que estão saindo na frente nisso aí, nesse consórcio, para dar destino ao lixo, algumas outras situações. E Demar Lobão, foi o primeiro, talvez o primeiro do Médio Parnaíba que fez, há 3 anos atrás.
Eu acho que foi. Você lembra? Doutor Evandro, parece.
O doutor Evandro, o filho do doutor Paulo.
Doutor Paulo, Neto, eu lembro. Não, o que eu questiono só é para ler. Não é questionamento.
Um dos requisitos também para entrar nesse consórcio é ter feito o plano, o projeto.
Pois é, mas eu só estou querendo.
Não estou entendendo. Projeto. Eu só estou esclarecendo para a gente.
Tá bom. Tá, obrigado. Ah.
Mais alguém quer fazer um da tribuna? Senhores, vamos lá dar início. Queria, em primeiro lugar, eu queria entregar aqui as comissões a lei orçamentária anual, certo? Queria convocar aqui o vereador César Alexandre, é o presidente da CFO, Comissão Finanças e Orçamento, e o vereador Zé Hirto, presidente da CCJ. Quero que conste em ata que a gente está entregando o projeto para as comissões do orçamento anual, certo? Lei orçamentária anual. Vamos dar início às nossas votações. Aí vamos faltar a segunda votação aqui do projeto da emenda de autoria do vereador Francide e outros vereadores, da emenda à lei orgânica do município, a questão do orçamento participativo dos vereadores. Né? Impositivo. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, esteja em segunda discussão a proposta de emenda aditiva à Lei Orgânica, número 001 de 2019, o número do projeto. Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 018 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Eu queria, logo fazer a votação, pessoal, desculpa, não teve. Queria fazer a votação da urgência dele. Foi entrado com urgência, como assim o secretário, o primeiro secretário leu, né, e deixou frisado. Foi urgência urgentíssima. Eu quero votar, quero botar em discussão a urgência desse projeto. Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovada a urgência do projeto. Agora eu quero o parecer da CCJ sobre esse projeto, do relator César Alexandre.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é a favor, mesmo porque, como foi explanado aí pela assessoria jurídica da prefeitura, que esteve aqui com a gente na segunda-feira à noite, ela explicou e detalhou como será destinados os recursos desse empréstimo de até 2 milhões, né, que não é 2 milhões, até 2 milhões. O empréstimo pode ser até 2 milhões. Que parte vai ser para compra e a construção da usina, né, e a outra parte para comprar o caminhão compactador e também comprar as impressoras que precisa comprar no município, porque o município hoje paga quase 15 mil reais de aluguel de máquinas de Xerox, né? Então, com parte que vai sobrar esse dinheiro, vai ser comprar essas impressoras para o município. Então, meu parecer é favorável.
Membro, Daído Alves.
Sigo o voto do relator.
Presidente, vereador Zé Ayrton.
Sou favorável, senhor presidente.
Eu queria o parecer do relator da CFO. Relator, vereador Leite.
Acompanho o voto do relator.
Membro, Ernesto Rossi.
Voto com o relator, senhor presidente.
Presidente César Alexandre.
Acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Nos termos do artigo 181, inciso 2 do Regimento Interno, esteja em discussão o projeto de lei número 018 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Como foi votada a urgência dos dois projetos, vamos dar continuidade também com o projeto de lei número 019 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ingressar no consórcio público denominado Consórcio dos Municípios do Médio Parnaíba, COMEPA, bem como ratifica o protocolo de intenções, anexo à lei, e dá outras providências. O parecer da relatora da CCJ, o vereador César Alexandre.
Senhor presidente, eu queria só dialogar um pouco aqui com o vereador José Ayrton, que pediu para que tivesse mais prazo para ler, nobre colega vereador, é porque quando o prefeito municipal encaminhou esse projeto para cá, ele tem urgência, porque tem prazo para aderir a esse consórcio. Talvez Vossa Excelência talvez não estivesse atento no momento da leitura, mas ele pediu urgência porque tem prazo para poder submeter lá a avaliação do consórcio lá de Água Branca, né? E aí é por isso que a gente vai dar o parecer hoje. E eu sou a favor, como Vossa Excelência já viu na leitura lá, o problema aqui vai sanar os vários problemas do nosso município. Então, eu como relator da CCJ, eu sou a favor da aprovação desse projeto.
Membros, Daído Alves.
Sigo o voto do relator, presidente.
Presidente José Ayrton.
Desculpa aí, presidente. Nobre relator, vereador César. Não, quando eu peço para ler, não estou assim, dificultando a aprovação do projeto, não. É que eu quero o projeto, e eu acho que os vereadores querem também, para poder ler e a gente depois ou indagar, sei lá, mas a gente sempre é a favor do projeto que é para o bem do município. Jamais eu tá, entendeu? Pois é isso. Aí então, mas só pro forma, para você ter o projeto e ler e tudo, mas o projeto em si, e eu questiono isso aqui, não é um questionamento, mas é um pedido, é porque, na realidade, esse projeto eu já sei que existe, porque eu tenho amigos, eu tenho em Água Branca, eu tenho em Agricolândia, então eu já sabia desse projeto, certo? Mas não tinha lido ainda, certo? E eu sempre fui favorável, certo? Então sou favorável ao projeto, só que eu quero a cópia.
Volta com o relator?
Não, já falei, já voltei, já.
Nos termos do artigo 181, inciso 2º do Regimento Interno, esteja em discussão o projeto de lei número 019 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ingressar no consórcio público denominado Consórcio dos Municípios do Médio Parnaíba, COMEPA, bem como retifica o protocolo de intenções, anexo da lei, e da outras providências. Em discussão, em votação, quem for favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre a inclusão do Dia da Pessoa com Deficiência no calendário do município de Emerval Lobão. Quero o parecer do relator, vereador César Alexandre.
Sou totalmente a favor, senhor presidente.
Deido Alves.
Parabenizo, novo colega César vereador, pelo projeto e sigo o voto do relator.
Presidente Zé Ayrton.
Sou totalmente a favor, nobre vereador. Como falei agora há pouco na tribuna, é um projeto de integração dos deficientes no meio da sociedade, onde a gente conviveu com situações dessa maneira. Então você tá de parabéns, está louvável pela ideia e conta com o meu apoio. Obrigado.
Nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, esteja em primeira discussão o projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre a inclusão do Dia da Pessoa com Deficiência no calendário do município de Emerval Lobão. Em votação, a primeira votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 020/2019, de autoria do vereador Ernesto Rossi, onde indica que o Poder Executivo Municipal providencie junto à Secretaria de Infraestrutura a reposição de iluminação pública da rua Inácio Gomes da Silva, no bairro Parque Vaquejador. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Esteja em discussão o indicativo no 021/2019, de autoria do vereador José Leite, onde diga que o Poder Executivo Municipal providencie junto à Secretaria de Infraestrutura o reparo da sarjeta da rua Santa Rita, no cruzamento com a Benedito Luiz de Moraes, pois tem trazido transtornos a todos que passam por aquele local. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores, por hoje a questão de votação se encerra. O que nós temos aqui é um convite, né, da Prefeitura Municipal de Emerval Lobão e a Secretaria de Assistência Social, que acontecerá nessa casa aqui, dia 7 a 10, segunda-feira, 7 a 10 de outubro. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento da infância e das crianças de Marrolense, a partir da integração das políticas públicas de proteção. Certo? Dia 7, como eu falei aqui, a abertura, local Câmara Municipal, a partir das 5 horas da tarde. Estejam todos convidados. Domingo tem um festival de sorvete na Associação do Sono. Inclusive, o Cosmo me pediu para que eu lembrasse vocês uma pequena contribuição para ele lá, que ele está precisando para botar o projeto dele para frente lá. E também começa aqui, né, na comunidade de Santa Elias. Não é isso, Taído Alves? Festejo lá de Santa Elias. Se dá início dia 6 do 10, domingo, né? A abertura lá é dia 6 do 10. A abertura será às 18 horas do festejo. E dia 10 de outubro começa do espraiado também, certo? E amanhã eu convidado também as autoridades, noite das autoridades na Cidade Nova. Era bom fazer presente lá. Quem puder ir. Seria bom, né? E aí o festejo de Santa Lia vai até dia 16 do 10, certo? Cidade Nova já está acontecendo, amanhã à noite das autoridades. Aí dia 16, é o dia 10 do espraiado desse mês. E o Santa Lia começa dia 6, domingo agora. A 10, mas a abertura é dia 7. É. Mas é porque são atividades que acontecerão aqui, sim. Fora
então,
daqui.
Então a abertura é dia 7, que horas?
5 da tarde. Viu? Mas é porque tem outras atividades que seguirão fora daqui. Né? Começa aqui, mas termina em outro lugar.
Então 5 da tarde amanhã.
É a semana de atividade.
Ah, segunda-feira, 5 da tarde. Tá.
Obrigado. Certo? Senhores, sem mais para o momento, declaro encerrada essa sessão. Tenham todos uma boa noite e sigam em paz.